Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvintes. Eu sou o José Carlos Oliveira.
Olá a todos, eu sou Ana Raquel Macedo. O Comitê Facilitador da Sociedade Civil Brasileira para Rio Mais 20 acaba de anunciar que não vai aceitar o convite do governo brasileiro para participar dos diálogos para o desenvolvimento sustentável, uma rodada de debates entre membros da sociedade civil que vai anteceder a conferência da ONU.
Em nota oficial, o comitê alega que o modelo de diálogo tem sido imposto de cima para baixo e de forma centralizadora por parte do governo. Essa estratégia, segundo os representantes da sociedade civil, atrapalha o objetivo de abertura de espaços de participação popular. Eles ressaltam também que a Cúpula dos Povos é um espaço autônomo com visão crítica à agenda oficial da Rio Mais 20. As redes sociais e os meios de comunicação serão os instrumentos pelos quais o comitê pretende expor seus pontos de vista durante a conferência da ONU.
Apesar da decisão de abandonar as reuniões preparatórias promovidas pelo governo brasileiro, o comitê continuará de olho nas ações da ONU. Quem conta os detalhes é a antropóloga do IBAS, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, Moema Miranda. Ela integra o Comitê Facilitador da Sociedade Civil.
A gente tem participado de todo o processo preparatório, acompanhando o debate do terceiro draft do documento que está sendo construído pelas Nações Unidas. E fora isso, nós vamos ter todo um processo de diálogo constante, de expressão da sociedade civil dentro da cúpula oficial. Vamos ter um telão no cenário da Rio Mais 20 oficial e momentos sistemáticos de interconexão por e-mail e por outras formas de comunicação à distância.
Paralelamente à conferência da ONU, o Comitê Facilitador da Sociedade Civil Brasileira para Rio Mais 20 organiza a Cúpula dos Povos por Justiça Social e Ambiental. Com o chamado Venha Reinventar o Mundo, a cúpula convida a sociedade civil a se expressar sobre os problemas enfrentados pela humanidade. O evento reunirá organizações e movimentos sociais do Brasil e do mundo no Aterro do Flamengo, de 15 a 23 de junho.
E os preparativos do evento seguem a todo vapor. Segundo Moema Miranda, o espaço físico da Cúpula dos Povos será bem amplo. Vai ocupar o aterro desde as proximidades do Aeroporto Santos Dumont até a metade da Praia do Flamengo, onde estarão montados os estandes para debates, as tendas para exposição e o chamado Território do Futuro, que vai reunir experiências práticas de economia verde e agricultura familiar de todo mundo. Moema garantiu que a agenda principal da cúpula, em junho, já está concluída.
As grandes atividades coletivas, elas estão definidas. Então, nós temos, no dia 17, a partir das 18 horas, uma grande vigília, uma vigília pela Terra, pelo planeta, que vai acontecer na própria Praia do Flamengo. O dia 20 é um dia de mobilização e luta global. Então, além de marcha na cidade do Rio de Janeiro, vão haver atividades em outras cidades e com conexões, fora as atividades que vão estar acontecendo no próprio aterro a partir do dia 15.
E o empresariado também quer ser ouvido durante a Rio Mais 20. Mais três presidentes de instituições financeiras assinaram na última semana a Declaração do Capital Natural. No texto, as instituições declaram seu compromisso em trabalhar para integrar a noção de capital natural a seus produtos e serviços. O documento, que será oficialmente lançado na Rio Mais 20, já conta com o apoio de 20 instituições financeiras de países como Austrália, Itália, México, Paraguai e Estados Unidos.
Segundo a declaração, o capital natural incorpora todos os ativos naturais da Terra, como solo, ar, água, flora, fauna e seus serviços ecossistêmicos. Um dos signatários da declaração afirmou que o documento revela a disposição do setor financeiro para trabalhar em direção a uma economia inteligente e sustentável e apresenta sua demanda por políticas públicas que abram caminho para as mudanças necessárias.
Algumas pendências em torno da Rio Mais 20 preocupam o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. O deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, é o nosso entrevistado de hoje na série de diálogos do Salão Verde sobre a Rio Mais 20.
Sarney Filho conversou com a Ana Raquel sobre a organização da conferência e a falta de consenso entre os países quanto à prevalência dos interesses locais ou mundiais nesses debates ambientais. O deputado teme que a Rio Mais 20 não consiga apontar novos rumos. Ele também comenta o impacto que algumas propostas aprovadas no Congresso Nacional terão na Conferência Mundial. Confira a entrevista.
Deputado Sarney Filho, há pouco mais de 40 dias da conferência, né, sobre desenvolvimento sustentável Rio Mais 20, queria saber como é que a Comissão de Meio Ambiente e o Congresso está se articulando para participar da conferência.
Olha, em primeiro lugar, a conferência da Rio Mais 20 está um pouco confusa. Até hoje a gente não sabe exatamente como é que ela vai se desenrolar. São tantas as atividades paralelas, entidades interessadas, sejam governamentais, não governamentais, que eu estou achando que está muito desorganizado. A gente mesmo aqui na Comissão de Meio Ambiente, tão logo eu assumi, eu contratei um embaixador para assessorar a gente justamente com foco na Rio Mais 20. O embaixador já nos deu uma lista de mais de 20 eventos que ocorrerão lá, e esses eventos ainda não estão fechados. Então está muito desorganizado ainda. Mas o que é certo é que a reunião da própria, da ONU mesmo, a Rio Mais 20, propriamente falada, ela vai se passar entre chefes de estados, entre entidades como a ONU e algumas entidades e organizações não governamentais e empresariais devidamente já cadastradas, já aceitas pelo diálogo, e o que vai se discutir, na realidade, são parâmetros de desenvolvimento. O que que o Itamaraty e a ONU estão pensando? Que desse encontro saia uma proposta que seja efetiva na mudança de padrão de geração de energia, por exemplo. Como é que vai se dar isso? Então, vai haver um fundo mundial que vai dar recursos para que você, ao invés de continuar a exploração de energias oriundas de petróleo, não renováveis, para que elas possam ser mudadas? Como é que as nações vão encarar isso? Eu, pessoalmente, acho muito difícil. Acho que, por enquanto, os interesses locais, os interesses nacionais se sobrepõem aos interesses globais. Isso tem sido uma constante e não vejo por que vai mudar. Apesar de que, hoje já se sente com muito mais força os efeitos da mudança climática. Hoje no mundo já não se fala mais apenas em combater o aquecimento, mas se fala em adaptar-se ao aquecimento. São duas palavrinhas-chave, adaptação e mitigação. Essas duas palavras agora são inseparáveis. Então, apesar disso tudo, eu vejo como a Rio Mais 20 vai ter muita dificuldade em efetivamente apontar rumos com medidas concretas para a mudança da economia tradicional, que é a nossa economia que está realmente acabando com a possibilidade de vida na Terra, para uma economia verde, que é uma economia mais sustentável. Mas, evidentemente, de lá deverão sair balizamentos a respeito desse desenvolvimento. E acredito que, nesse aspecto, pode significar uma indicação de um caminho, mas não a realização de um fato como nós achávamos que deveria ter sido feito.
Esse pensamento no nacional, no local, como o senhor colocou, e a dificuldade para se avançar no tema da economia verde, essa é uma questão que realmente está dificultando as negociações. Existe um temor, por exemplo, de que a economia verde se torne uma barreira comercial. Como é que os países, no caso o Brasil, está se colocando em relação a esse assunto?
Olha, o Brasil, na realidade, tem se colocado com muita timidez nesse caso. Até mesmo o próprio fato da votação do Código Florestal, que afrouxa as regras para o desmatamento, é uma sinalização a respeito da fraqueza com que o Brasil está se colocando hoje nessa questão. O aquecimento global, ele é oriundo, basicamente, das emissões de gases do efeito estufa, que se dão pela geração de energia, pelo consumo de petróleo, basicamente, de gás e de óleo diesel, pelas emissões veiculares e pelo desmatamento. O Brasil é o quarto país que mais emite gases do efeito estufa. Nesse caso, nossas emissões se dão pelo desmatamento e pelo uso da terra, e não pela geração de energia, que aqui é renovável, a maior parte. Então, por exemplo, dentro de uma economia verde, os biomas, eles têm um diferencial. A cobrança pelos serviços ambientais é um dos pontos fundamentais da economia verde. Ora, o Brasil não está dando sinais até agora, vamos esperar aí uma postura do Executivo frente a essa votação, de que deseja realmente uma economia verde, na qual nós vamos sair na frente, porque nós temos biomas aí prestando serviço, como a Amazônia, nós temos, somos o país megadiverso, então a gente tem um diferencial em relação aos outros nesse aspecto da economia. Na geração de energia também nós estamos na frente. Então, para o Brasil, não seria difícil que a gente assumisse uma postura de liderança. Agora, é importante ressaltar que essa chamada economia verde também está sendo usada para renovar a economia dos países desenvolvidos, que já está exaurida. Então, essa é uma faceta que se esconde atrás da questão ambiental, mas que ela também tem que ser levada em conta e tem que ser clarificada. Tem que ser, quer dizer, as coisas têm que ser muito transparentes, os ganhos têm que ser transparentes, as transferências têm que ser transparentes, para que a gente possa avaliar realmente se temos condições de efetivamente colocar a economia verde como um dos parâmetros aí de desenvolvimento do nosso século XXI.
O senhor citou o Código Florestal. Existem outros projetos aqui em tramitação que você acha que não deveriam ter sido aprovados, ou, pelo contrário, que deveriam ser aprovados até a Rio Mais 20, para que o Congresso também mostre que ações locais são importantes?
Olha, na realidade, o que tem se visto aqui é um retrocesso absoluto. As propostas de lei que têm passado por aqui, como a última da PEC 215, elas são todas elas no sentido contrário à preservação dos serviços ambientais dos nossos biomas. Então, eu não vejo como o Congresso possa sinalizar. Ele já deu o pior sinal possível, que foi essa aprovação do Código Florestal. Então, eu acho que agora cabe ao Executivo corrigir isso, e ele sim. Ele tem dado provas aí, o decreto que possibilitou, que exige matérias de procedência ambientalmente correta nas construções de obras. Eu mesmo tenho um projeto de lei aqui que fala sobre a construção dos estádios, das Olimpíadas, que tem que ser com material aprovado ambientalmente, mas são pequenos sinais que se perdem aí no meio dessa balbúrdia toda que está sendo essa discussão do Código Florestal.
E só uma última dúvida, deputado. A reunião da Globo está mantida para antes da Rio Mais 20? Como é que vai ser essa reunião? Quais são as expectativas?
A reunião da Globo está mantida. E tem, além da reunião da Globo, tem uma outra reunião que é patrocinada aqui pelo Congresso Nacional, que vai falar sobre clima, exclusivamente aquecimento global. Porque a Rio Mais 20, ela não fala propriamente do aquecimento global, ela fala da economia verde, que evidentemente essa ideia surgiu em função do aquecimento global. É uma economia de baixo consumo de carbono, de baixa emissão de carbono, então por isso que se chama economia verde. Mas não há um foco exclusivo na questão do aquecimento. Então nós vamos ter reuniões também lá a esse respeito.
A Globo, que a gente citou aí no finalzinho da entrevista, é também chamada de Cúpula Mundial de Legisladores. Esse evento paralelo à Rio Mais 20 vai reunir cerca de 300 parlamentares de mais de 100 países para discutir o papel do poder legislativo no monitoramento da implementação das políticas públicas ambientais. A Globo está marcada para o período de 15 a 17 de junho, no Rio de Janeiro.
A Rio Mais 20 quer dar novos rumos à economia mundial. Enquanto isso não acontece, a gente mostra uma tecnologia social que já está melhorando a renda e a qualidade de vida de algumas pessoas. Confira no próximo bloco. A gente volta já já.
Salão Verde.